CBN Campinas.
Dez horas, 12 minutos, voltamos então com o CBN Campinas neste dia 1º de maio e a nossa discussão, os aspectos da saúde com essa pandemia, né, de coronavírus. E o estresse com essa nova situação, nós vamos conversar aqui com o médico psiquiatra e coordenador da área de saúde mental do curso de medicina da Faculdade de São Leopoldo Mandic, Celso Garcia Júnior. Muito bom dia, professor Celso.
Bom dia, Flávio, como vai?
Professor Celso, a gente está num momento aí, desde março, nessa quarentena, chamado isolamento social, medida adotada para tentar achatar a curva e tentar disseminar, né, a propagação da Covid-19. Só que é uma mudança de rotina muito grande para as famílias, é criança em casa, é gente trabalhando dentro de um cômodo em casa, como eu estou nesse momento, né, professor? E isso impacta muito, né?
Sim, sim. É uma mudança de rotina, é muito impactante, né? Então, além dos receios que a população tem, que todos nós temos, né, da contaminação, não só da nossa contaminação, mas da contaminação de pessoas queridas, tem essa dificuldade de uma mudança radical no dia a dia, que implica em uma mudança de rotina em alguns sentidos para pior mesmo, né? Não só a gente sente falta do contato social, isso é ruim para muita gente, mas a necessidade de se adaptar a toda essa tecnologia para trabalhar em office, para fazer estudo, né, em casa. Essa tecnologia ela não é completamente dominada por todas as pessoas. Então tem muita coisa difícil mesmo para se adaptar.
Professor, é interessante, né, que por muitas vezes, quando a gente estava naquela situação, o antigo normal, né, doutor Celso, a gente falava, vamos quebrar a rotina, vamos fazer algo diferente, mas a gente sente falta, a gente precisa daquela rotina, né?
Inclusive, uma das orientações que nós fazemos é para criar uma rotina, mesmo nesse isolamento social, manter o mesmo horário para levantar da cama, para acordar cedo e para deitar, para dormir, evitar cochilar durante, porque isso prejudica muito o sono à noite, manter uma alimentação regular, evitar assaltar a geladeira durante o dia, porque inclusive a sensação de ansiedade que muitas pessoas têm acaba sendo interpretada como fome, e aí a alimentação fica prejudicada. Outra coisa importante é separar um espaço para o trabalho. Você deve estar num lugar na sua casa que você acabou reservando para o trabalho. Essa é a orientação. Para quem consegue fazer isso, separar o escritório, um canto da sala, que vai ser o local de trabalho, isso é muito mais interessante e cria uma rotina, né? Fazer contatos através desses aplicativos que nós temos, né, para conversar pelo vídeo. Eu não gosto tanto do termo isolamento social, eu prefiro o termo isolamento físico, né? Porque essa é a necessidade, de se isolar fisicamente, mas o contato através da tecnologia, vendo os pais, os filhos, os irmãos, os amigos, isso acaba aliviando muito o estresse também, né? Outra recomendação é para não se abusar de bebida alcoólica, porque isso está sendo muito, muito relatado em todos os países, e aqui no Brasil também, né? Um aumento no consumo de bebida alcoólica. Enfim, tem várias coisas que a gente pode orientar as pessoas para tentar diminuir um pouco o estresse nessa fase.
Eu acho uma coisa muito importante, professor Celso, e no que o senhor citou, né, de ter esse contato, mesmo que seja o contato virtual, porque é o que precisa ser feito nesse momento, e o senhor foi bem feliz, hein, o isolamento físico, não social, senão a gente esquece das outras pessoas que estão neste momento em uma outra, a gente esquece de um avô, né, esquece de uma avó, que está neste momento isolada, mas é interessante entrar em contato com, né, o que tem de ferramenta hoje nessa facilidade. facilidade, né? Por exemplo, o próprio WhatsApp. E isso é muito importante, né? De conseguir escutar essa voz, de mostrar a imagem do netinho. Isso ajuda e ajuda demais, né?
É, e veja, a semana passada eu conversava com uma paciente minha e que não era uma pessoa, é uma pessoa que deve ter mais ou menos uns 60 anos, e não era uma pessoa que estava habituada a ficar conversando com a família, com os amigos pelo WhatsApp, por vídeo, né? E ela fez um comentário curioso, ela disse assim, teve um dia que me deu uma vontade de conversar com as minhas amigas, eu fiz uma chamada para três, e as três, na mesma hora, atenderam o WhatsApp e a gente ficou conversando por mais de uma hora. O curioso desse relato, desse depoimento, foi como ela se surpreendeu, estava todo mundo querendo conversar, mas ninguém tinha a iniciativa de começar a conversa. Né? Quando uma teve, todo mundo adorou. Então, eu acho que esse é um momento para as pessoas terem a iniciativa de buscar o contato virtual para poder aliviar um pouco esse isolamento, que é duro mesmo. Né? Os idosos também sofrem demais com isso. Né? Alguns, teve um outro relato que eu achei muito interessante, que foi de um paciente meu, que disse que ele estava tanto tempo sem conversar com ninguém que ele estava começando a esquecer as palavras, era um idoso também. E é verdade, porque uma das recomendações que nós mais fazemos para os idosos é manter o contato social, mesmo que seja para falar bom dia para o porteiro, para o padeiro, enfim, essas coisas da rotina do dia a dia que hoje estão completamente suspensas, né? Ou pelo menos deveriam estar, né?
E, doutor Celso, nós somos um povo, né, que gosta do contato físico e tem uma dificuldade muito grande também, até pelo nosso próprio clima, de entender esse isolamento físico, como o senhor citou. Porque outras nações, por exemplo, quando tem uma nevasca em Chicago, fica um tempo isolado. Isso é uma coisa cultural. É difícil para a gente fazer essa transição, né?
É difícil e eu acho que nós estamos agora entrando numa fase que está ficando um pouco mais difícil, porque as pessoas já estão começando a ficar enjoadas, né, de ficar em casa. Eu acho que tem uma fase inicial, tudo parece meio quase que divertido, curioso, porque é uma situação nova, um pouco assustadora, porque as pessoas tiveram receio de haver desabastecimento, você deve se lembrar no comecinho, né, do isolamento, que isso aconteceu. Depois todo mundo cria, reserva uma grande energia para se dedicar ao trabalho remoto, aulas, enfim, todas as atividades que boa parte dos profissionais desenvolveram de casa, remotamente. Agora está chegando uma fase que está todo mundo começando a ficar cansado, sabe? Eu tenho conversado bastante com as pessoas para tentar estimulá-las a reconsiderar ou a viver, tentar viver esse momento de novo com mais resiliência, com mais flexibilidade, com mais otimismo. Isso vai passar, essa fase vai terminar e a gente vai conseguir retomar a nossa rotina. Acho que a nossa sociedade nunca vai ser a mesma depois dessa experiência, mas nós vamos conseguir retomar boa parte de tudo que nós já fazíamos antigamente com outras cautelas. E uma outra coisa que eu tenho percebido é que algumas pessoas que têm se cansado, começaram a se esgotar nessa fase de isolamento, têm tido uma tendência a ser menos rigoroso. Isso eu acho que é um pouco complicado. Né? Nós temos que seguir as orientações dos órgãos da vigilância epidemiológica, dos órgãos sanitários de cada cidade.
E uma preocupação grande quando a gente fala também sobre idosos, mas pessoas também que buscam templos religiosos, a sua religião. Nesse momento, a gente passa numa quarentena, esses templos estão lá fechados ou não sendo permitidos a ter a missa. E as pessoas buscavam esse alento, né? Buscavam uma esperança com essa missa, com essa oração, com essa reza. Como elas devem fazer nesse momento em que se tinha um local que trazia esperança e agora esse local está impedido de receber essa pessoa?
Isso você está dizendo é muito importante, porque a vinculação com qualquer religião sempre traz algum alento, alguma calma, esperança, otimismo, flexibilidade, resiliência. E realmente não poder se reunir com as pessoas queridas que comungam da mesma religião pode ser muito frustrante. Mas eu acho que as pessoas estão se organizando, sabe? Eu tenho visto pessoas se comunicarem com os grupos religiosos também pela tecnologia, por essas plataformas digitais, WhatsApp, Skype, várias religiões, tem canais na TV, com cultos, eu tenho visto várias pessoas que regularmente assistem o culto, a missa, pela TV, enfim, eu acho que é uma maneira de, novamente, essa tecnologia ajudando até nisso, até nessa possibilidade das pessoas comungarem com seus entes queridos, as pessoas com quem elas já compartilhavam momentos religiosos que eram valiosos.
E, doutor Celso, a situação das crianças que estão nesse momento de quarentena. No primeiro período, aulas online e também algumas atividades em casa. Mas agora, elas estão em umas férias, né, antecipadas. E depois, ainda vai ser discutido o que será nesse futuro. Mas eu pego aqui o exemplo do meu filho, tem 7 anos. Por muitas vezes eu pego ele e está entediado, coitado. E a gente tenta fazer algum tipo de atividade, eu estou trabalhando. E aí, como é que a gente faz com isso?
Bem, a primeira coisa que eu acho importante é a gente proteger as crianças de um excesso de informação, sobretudo da televisão. As crianças, normalmente, elas não buscam informação sobre a pandemia, sobre isolamento, sobre quarentena, nada disso. Elas ouvem as informações porque tem algum adulto ouvindo. Então, é importante tomar esse cuidado, porque as crianças têm uma capacidade menor de compreender a real dimensão dos problemas. Então, ouvi, por exemplo, uma notícia de que morreram mais de 1.000 pessoas em 24 horas, Estados Unidos, ou na Itália, na Espanha, pode ser muito assustador para uma criança, né? E ela não entender que isso, pelo menos esperamos, né, está distante do que está acontecendo hoje no Brasil. Por outro lado, nós devemos conversar com as crianças com honestidade, com uma postura acolhedora, sem fatalismo, sem desespero, deixando a criança perguntar o que ela gostaria de entender, então tomando cuidado para não oferecer para a criança informações que ela não vai conseguir processar adequadamente, portanto, isso depende da idade da criança, e dessa maneira passar para a criança uma sensação de segurança. Acho que esse é um ponto muito importante, né? Outro aspecto relevante é como lidar com essa situação do isolamento em casa da criança. É muito importante que também a criança tenha a sua rotina, e é por isso que nós, adultos, temos que ser exemplo para a criança. Então, nós temos que ter a nossa rotina dentro de casa, nessa fase de isolamento, com o trabalho, com todos os afazeres em casa, para que ela possa também ter parâmetro de comparação e manter a rotina. É importante ter um momento de brincar, de jogar, de divertir. Lógico, os pais e cuidadores vão ser exigidos para criar novas estratégias, novas formas de brincar. A interação vai ser diferente, porque não era 24 horas por dia que os pais, ó, pelo menos a maioria dos pais, convivia com os filhos estavam na escola e na escola estavam brincando também, né, gastando energia. Então vai exigir uma criatividade dos pais, mas também uma grande oportunidade para ter os pais terem uma qualidade de interação com seus filhos diferente do que foi antes da pandemia, antes de todo esse isolamento. Eu tenho certeza que algumas crianças vão ter essa fase que para a gente é tão dura, né, de ter estar vivendo, mas vão ter uma lembrança dessa fase como uma fase que interagiram muito mais com seus pais, que tiveram muito mais tempo com seus pais. E também eu acho que a tecnologia, de novo, pode ajudar as crianças a se divertirem, porque elas também vão conseguir organizar conversas online, com vídeo, com os seus amigos, né? E nesse sentido, os pais podem ajudar a combinar com o pai ou a mãe do amiguinho, né, para eles poderem se conversar e terem esse momento de interação.
Dr. Celso Garcia Júnior, queria agradecer muito a participação do senhor aqui no CBN Campinas, essa gentileza de atender a CBN novamente.
Eu que agradeço, Flávio, desejo muita saúde para todos, cuidem, fiquem em casa, sigam as orientações das autoridades.
Muito obrigado. Conversamos com o médico psiquiatra, coordenador da área de saúde mental do curso de medicina da Faculdade São Leopoldo Mandica de Campinas, Celso Garcia Júnior.